Relacionamentos ressignificados. É sobre isso que estamos falando ao longo desse mês. No Dia das Mães, eu não quero trazer nesta noite uma mensagem para as mães, mas num contraponto, trazer um pouco daquilo que é o sentimento da mãe para os filhos. Qual seria o conselho de uma mãe para todos nós, porque todos nós somos filhos de uma mãe, certo? Todos nós temos uma mãe, e as mães querem o melhor para nós, elas sonham com o nosso futuro, elas têm desejos maravilhosos para cada um de nós. E para refletirmos sobre isso, eu peguei não a história de uma mulher, mas de um personagem extremamente importante, que já foi mencionado na liturgia, que é José do Egito, que apresenta para nós o que é viver uma história de amor, o que é ser guiado por amor, o que é trazer significados e ressignificar a vida da sua família através da sua conduta e da sua história. Um exemplo daquilo que toda mãe quer ver no seu filho. Um exemplo para todos nós. Para isso, então, eu quero te convidar à leitura da palavra de Deus em Gênesis capítulo 45, verso de 1 a verso de número 15. Gênesis 45, verso de 1 a 15, diz assim a palavra do nosso Deus. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haveis vendido para aqui. Porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida com um grande livramento. Assim não fostes vós quem me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi ao meu pai e dizei-lhe: assim manda, dize teu filho José, assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim. Tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Cristo Jesus, a tua palavra foi lida e pedimos a ti, em nome de Cristo Jesus, fala conosco. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não vou pressupor que todos conhecem a história de José por inteira. Por isso eu vou dar alguns detalhes, mas não vou contá-la totalmente, porque senão à noite não daria conta, tá certo? Então fica um dever de casa. Você que não conhece a história de José, leia do capítulo 37 de Gênesis em diante, para que você conheça os detalhes preciosos dessa história, tá certo? Mas vou contar alguns detalhes importantes. Assim como nós, a história de José começa antes dele existir, começa antes dele nascer. Há alguns domingos eu preguei sobre Isaac e o Cordeiro. Isaac foi aquele menino que foi colocado diante do altar para ser sacrificado pelo seu pai Abraão, e Deus disse para ele: não faças mal ao teu filho, eu providenciei um cordeiro. Isaac se apaixona por uma mulher chamada Rebeca. Ele a ama e eles têm dois filhos, Esaú e Jacó. Já começa algo interessante na história de José, no nascimento do seu pai, Jacó. Jacó, filho de Isaac. Quando Jacó nasce, ele quer ser o primeiro. E Deus já tinha dito para Isaac o seguinte: o seu filho mais moço governará sobre o filho mais velho. Mas isso era uma loucura na época. Isso não podia acontecer. E o filho mais moço, Jacó, nasce agarrado ao calcanhar de Esaú. Nasce segurando o calcanhar em mão, porque ele queria ter ido antes. O nome naquela época tinha um significado específico para cada pessoa. Esaú recebeu o nome Esaú por causa da sua condição. Ele nasceu peludo, então o significado do seu nome era esse, peludo. Então ele recebeu esse nome por causa de uma característica. Jacó recebeu o nome como aquele que quer puxar o calcanhar, aquele que quer trapacear, aquele que quer tomar o lugar, passar à frente de alguém. Então ele toma esse nome, que não é muito bonito, mas que revela uma característica importante de Jacó. Porque tempos depois, a gente vai perceber na leitura da Bíblia, que Jacó, ele era o preferido da mamãe. Ê, mamãe. Quando Rebeca olhava para Jacó, ela tinha um sentimento todo especial para ele. E num determinado dia, ela ouviu Isaac dizer para Esaú assim: prepara para mim aquele alimento gostoso, aquele banquete gostoso que só você sabe fazer, sabe aquele ensopado maravilhoso e tal, porque hoje eu vou te abençoar, hoje é o dia da bênção. Ela ouviu, saiu correndo e falou com Jacó: apressa-te, você precisa tomar a bênção do seu irmão, seu pai vai abençoar ele hoje. E ele fala: mãe, olha para mim, eu e meu irmão não temos, meu pai é praticamente cego, mas ele não é bobo, na hora que eu chegar perto dele, ele vai saber que eu não sou Esaú. Ela: calma, conheço seu pai, sei como passar a perna nele e tal, deixa comigo, vamos colocar peles em você, você vai vestir a roupa do seu irmão, você vai ficar com o cheiro dele, só a sua voz que não vai ser igual, mas quando seu pai te tocar, ele vai falar: tudo é de Esaú, menos a voz, mas ele vai te abençoar. E foi assim que aconteceu, irmãos. Jacó roubou a bênção de Esaú, e perna para quem te quer, ele fugiu. Tem muitos outros detalhes nessa história. Não, se eu for contar todos os detalhes, a noite é pequena. Então, resumindo, é isso. Ele passou a perna no irmão e foi embora. O que que isso tem a ver com José do Egito? Quando Jacó vai embora, ele se apaixona por uma mulher, Raquel. E aí acontece com ele o que ele fez com o irmão dele, quase a mesma coisa. Ele todo apaixonado e intenso, ele vira para o pai de Raquel e fala assim: eu vou trabalhar 7 anos para casar com ela. 7 anos. O pai ficou feliz demais, 7 anos trabalhando por causa da menina. Tá, beleza, pode trabalhar e ela vai ser sua. Na lua de mel, tudo escuro, ele já tinha bebido um pouco de vinho, não viu muita coisa, mas ele viu um problema no outro dia. Porque a mulher que o pai deu para ele não era Raquel, Raquel era a filha mais nova. A mulher que Jacó recebeu como esposa foi Lia, a irmã mais velha de Raquel. Ele foi tirar satisfação com o senhor: como assim? Você me passa a perna? Eu é que sou o trapaceiro aqui? Como assim? Então não, você pode casar com ela, mas aqui é o seguinte, a mais velha casa primeiro. Pode casar com ela, trabalha mais 7 anos e tudo certo. Ele trabalhou 14 anos para se casar com Raquel. Casou com Raquel. Lia teve vários filhos. E fica claro uma coisa na relação dela com Jacó. Quando ela dá nome aos filhos, o primeiro, Rubens, qual o significado desse nome? Bem é filho, primeiro filho, um filho, eu fui agraciada com um filho, agora o meu marido vai me amar, porque eu vou dar a ele um filho. E foi assim sucessivamente. Ela não era amada por Jacó, ela desejava o amor de Jacó, e parece que quanto mais ela dava filhos a Jacó, menos ela se sentia próxima ao amor dele. Mas aí acontece uma coisa: Raquel, que aparentemente era estéril, a mulher que ele tanto amava, tem um filho. E ele dá o nome desse filho de José, que nós conhecemos como José do Egito. Eu gosto de um significado que fecha essa ideia de Jacó com José. O significado é fechamento de um ciclo. Quando Jacó dá esse nome para José, ele está dizendo assim: aquilo que eu tanto esperava na minha vida aconteceu, eu não preciso de mais nada, era só isso que eu aguardava ao longo de toda a minha vida. Olha o que ele já está fazendo com todos os outros filhos e com Lia. Olha em que condição José está sendo colocado diante de toda a sua família. A família de José não era fácil não, irmãos. O pai dele não era fácil. Era um patriarca, mas olha quantos erros ele cometeu. E ele foi colocando o filho dele nessa condição. Isso acontece com a gente também. Os nossos filhos nem sempre são a versão melhorada nossa, às vezes é uma versão atualizada. E eles lutam com os mesmos defeitos que nós temos. Eu tenho TDAH. 5 minutos comigo, você vai perceber isso. E TDAH é geneticamente passado de pai para filha, não passa de mãe para filha. Passa de pai para filha. Então, na escola, eu era um menino desatento. Né? O Alisson, meu Deus, ele não concentra e tal. Hoje isso tem nome, né? TDAH. Então a Laura está na escola e aí a professora já fala assim: a Laura parece que tem um pouquinho de TDAH, né? A gente precisa ver isso aí e tal. Olha, eu passando para a Laura, geneticamente, coisas que eu tenho que lutar na minha vida. E não é só genética, coisas que eu luto, coisas que eu faço que eu não deveria fazer e que ela acaba fazendo. Eu vi essa semana uma coisa interessantíssima. Eu estava na rua e Eu vi uma mulher apressada, correndo, desesperada, sabe assim, correndo, andando, mas você vê que a pessoa está com pressa, olhando no relógio, andando muito rápido, olhando para o relógio e andando muito rápido, e aí quando ela ia, olhou para ver se vinha carro, porque estava vermelho para ela, ela já ia pôr no pezinho, e quando ela põe o pé, ela viu uma criança. Eu até olhei para onde ela olhou, e tinha uma menina perto assim, e ela olhou para a menina, ela ficou com o pé assim, aí ela ficava assim. Ela viu que tinha uma menina olhando, ela não queria dar um mau exemplo, ela ficou. Quando o sinal ficou verde para ela, ela desesperadamente saiu correndo. Mas eu achei interessantíssimo isso. Ela preocupada com uma menina que não a conhece, que ela não sabe quem é. Ela viu e ela pensou assim, eu não posso ser um mau exemplo para ela. Eu não quero que ela faça algo que é errado. Que eu posso fazer, mas é errado. Os nossos filhos nos copiam o tempo inteiro. Eles nos copiam o tempo inteiro. José foi agraciado por não repetir os mesmos defeitos do seu pai. Aconteceu um milagre com ele, que ele pôde ser diferente e ressignificar a história da sua família através daquilo que ele se tornou diante de Deus. Todo esse enredo que eu contei até aqui, sobre Jacó com as suas esposas, com seus filhos e com José, fez com que os irmãos de José o odiassem, porque ele era o querido, ele era o maravilhoso, o perfeito. E para piorar a situação, em um determinado momento da história de José, quando ele está ali completando seus 17 anos, ele recebe do seu pai uma túnica multicolorida. Multicolorida. Aconteceram coisas antes. Estou cortando um monte de coisa. Quem conhece a história sabe disso. Ele teve sonhos. Nesses sonhos, os irmãos se curvavam diante dele. Os irmãos ficavam bravos com isso e tal. E quando ele ganha essa roupa colorida, isso tinha um significado. Que a gente, por não estar inserido na cultura deles, às vezes não compreende muito bem. Um servo e uma pessoa de não muita importância vestia roupas muito simples. Uma pessoa com autoridade não vestia uma roupa apagada, um bege, um cinza. A pessoa que tinha mais autoridade na aldeia usava muitas cores. Quando Jacó dá essa veste para o seu irmão, ele está dizendo, você será dentre todos o meu sucessor. E aí quando ele vai visitar os irmãos no campo, vestindo aquela roupa, eles olham para ele e pensam assim, ele já não é mais só um sonhador, ele agora é uma ameaça para nós. Porque nós fizemos mal para ele a vida inteira, e agora o nosso pai vai colocar ele acima de nós. Nós estamos fritos. O que vai ser de nós agora? E aí eles têm uma ideia. Vamos nos livrar dele. Vamos jogá-lo numa cisterna. Naquele tempo, eles tinham que peregrinar por vários lugares, porque aparecia água num lugar, desaparecia, aparecia em outro. Então eles tinham que procurar lugares onde havia água. E onde eles estavam havia uma cisterna seca. E eles jogam José ali, para morrer. Ele não podia sair dali. Só que eles veem uma caravana passando. E eles têm uma outra ideia. Não, vamos pegar ele e vamos vender para essa caravana que eles vão levar para o Egito e vão vender como escravo. Pelo menos a gente faz alguma coisa. Vamos ter algum lucro em cima dele. E eles vendem José. Toda essa situação, José passa por essa situação pela falta de coerência do seu pai, de lidar com as circunstâncias, com as adversidades. O próprio pai vai colocando ele nessa situação. E ele com desejo de... ele tinha esse desejo de grandiosidade, porque ele tinha os sonhos, ele contava abertamente esses sonhos, o pai deu a roupa, ele já saiu mostrando a roupa, olha aí ó, vai ser eu, viu? Vocês se preparem e tal. Ele tinha esse desejo de assumir com a grandiosidade que o aguardava, o destino que o aguardava. Por isso, nessa noite, eu quero refletir sobre ressignificando passado e destino. Destino no seguinte, o que eu quero dizer com destino? O lugar, o ponto final que vamos alcançar na nossa vida. Deus tem um projeto para nós aqui nessa terra. Há algo que Ele quer que alcancemos aqui. José já tinha entendido que Deus estava preparando para ele um lugar, que ele ia passar por vários percalços, mas que havia um lugar preparado para ele. Mas quando ele olha para o passado, existem muitas coisas no seu passado em que ele precisa lidar para poder prosseguir, em que ele precisa deixar para trás para prosseguir. Então José, ele vai nos ensinar de forma muito clara a importância de sermos guiados pelo amor. Pelo amor. Quando ele chega no Egito, ele é vendido como escravo para um senhor muito importante, o general de Faraó. E ele começa a fazer com tanto amor, com tanto zelo, vivendo como escravo, estando em condição de escravo, mas vivendo com alegria e fervor, fazendo tudo para a glória de Deus, amando a Deus, independente da forma como ele foi colocado para viver. E ele vive sendo guiado pelo amor de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas. E tudo que ele toca e tudo que ele faz é tão lindo, é tão maravilhoso, é tão gracioso. Deus o abençoa tanto pela forma como ele escolhe viver em amor, que o chefe vira e fala assim: você é tão incrível a forma como você vive, como você faz, você é tão abençoado, que eu vou te colocar como senhor sobre tudo que eu tenho, todos os meus bens. Você vai administrar tudo. Ele só não podia uma coisa: a esposa de Potifar. O resto, meu irmão, administre como se fosse seu. E ele faz com amor. Só que a esposa de Potifar coloca os olhos nele, o deseja e o agarra e fala: eu quero você. E ele diz: opa, peraí, eu não posso fazer, olha o que ele diz: eu não posso fazer isso com o meu Deus. O seu marido confiou tudo a mim, disse que apenas você eu não poderia tocar. Como eu vou fazer isso contra ele e contra o meu Deus? Eu não posso. E essa atitude é guiada por amor. Por amor, ele amava a Deus e amava o seu patrão, apesar de ser um escravo. E ele diz: eu não posso. Ela então arranca as vestes dele, ele sai correndo, ele é acusado de agarrá-la, de tentar ficar com ela. E então Potifar, talvez conhecendo bem a esposa e conhecendo a quem era José, ele manda José para a cadeia e não para a morte, porque isso, coisas muito menores davam morte. Ele chega na cadeia e você e eu já pensou: o que é ruim pode piorar um pouco mais, por que não, né? Se pode ser difícil, para que ser fácil? Então as coisas pioram muito para ele. Só que ele chega na cadeia e ele ama tanto a vida que Deus lhe deu, que o carcereiro entrega as chaves para José. E ele já, a Bíblia diz que ele já não tinha preocupação mais lá na cadeia, porque José tomava conta de tudo. Não tinha briga, não tinha confusão, a hora do almoço saía tudo certo, tudo funcionava, porque José fazia tudo acontecer da melhor forma possível. Ele já não era só um escravo, ele foi rebaixado a prisioneiro. Podia acontecer com ele a qualquer momento de ser morto, e ele estava vivendo intensamente guiado pelo amor. Quando as pessoas olhavam para ele, admiravam não o que ele possuía, porque ele não possuía nada, mas o que ele tinha para compartilhar, que era o amor. Era o amor. E na cadeia ele se encontra com dois homens. Ali tem dois homens perturbados, que têm sonhos. Um era o copeiro do rei, que foi mandado para lá por alguma coisa, deve ter dado um vinho não muito gostoso para o rei, para o faraó, e o faraó mandou ele para lá para morrer, para ser executado. Era tipo assim, corredor da morte. E o padeiro, que era quem cuidava dos pães de faraó, deve ter passado do ponto, ficado um pouco duro e vai, sentença de morte para você. Esse pão aqui não prestou não. E ele que tinha adulterado, não tinha adulterado, mas que tinha sido acusado de tentar cometer adultério, estava lá ileso. Olha o nível. Eles têm sonhos e José diz assim, olha, eu acho que posso interpretar esses sonhos. Então o copeiro diz, olha, eu sonhei com 3 ramos e tinham cachos de uvas maravilhosos e eu peguei e espremia no copo de Faraó e Faraó tomava. Ele diz, o significado do sonho é isso. Os 3 ramos, 3 dias, daqui 3 dias você servirá novamente Faraó no seu cargo. Aí o padeiro ficou todo empolgado, né? Nossa, então eu vou contar meu sonho para ele. Na minha cabeça tinha 3 cestos com pães e vinham pássaros e comiam. Ele, olha, o seu sonho é diferente do dele. É, daqui 3 dias você vai ser executado. E a sua cabeça, ai, tem criança assistindo. Vai ser executado, tá bom? Vai ser executado. E assim aconteceu. Mas José, não fazendo politicagem, mas fazendo política, ele disse assim para o copeiro, quando você for... estiver lá com o faraó, lembra de mim. Passaram-se 2 anos para ele lembrar de José no presídio. O que aconteceu? O faraó teve um sonho. Com vacas gordas. E essas vacas, 7 vacas gordas, vinham depois 7 vacas magras e devoravam as gordas. E ninguém sabia o significado disso. Então o copeiro disse assim, olha, lá no, na cadeia tem uma pessoa que talvez interprete isso. E aí quando José chega e se apresenta diante de Faraó, Faraó conta para ele, ele diz, olha, o significado é esse, 7 anos de muita fartura como nunca havia antes, e 7 anos de extrema pobreza. As pessoas vão morrer de fome, elas vão sair de todos os cantos. Então acha aí uma pessoa sábia para poder administrar tudo. E já deu, ó, pega um quinto de tudo que for produzido, não sei mais o que, e guarda em celeiros, porque quando vier a fome, ela vai ser avassaladora. E Faraó falou assim, tem alguém mais adequado para esse trabalho do que você? Não existe. Então você vai ser senhor de todo o Egito. Só eu no trono estarei acima de você, porque, frase de Faraó, porque Deus está com você. Deus está com você. E Deus estava com José, e era nítido isso, porque quando as pessoas olhavam para José, viam ele sendo guiados pelo amor, ele sendo guiado pelo amor que ele sentia por Deus. Por Deus. Era muito claro, não era porque a mãe dele educou ele bem, não é porque o pai tinha grandes expectativas com ele, fica muito claro em todo o texto, toda a história de José, que ele amava a Deus. Se teve uma coisa que a mãe de José e o pai de José souberam ensinar a ele, foi a amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus. Então ele conseguia obedecer, ele conseguia se manter fiel a Deus, ele conseguia superar as adversidades, e superar aqui não é deixar de ser alguma coisa, deixar de ser escravo, não é isso, não é virar governador de todo o Egito. Superar é não se render ao mal. Não se render às frustrações, não se render às circunstâncias que são momentâneas, que ele sabe que é momentâneo, porque ele sabe que ele tem que lidar com o passado, mas ele sabe que tem um destino à espera dele, existe um lugar para ele chegar, existe algo que ele vai realizar, ele sabe disso, então ele vive intensamente amando a Deus. Porque uma hora esse Deus vai me curar. Salmo 25, versículo 9 diz assim, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Provérbios 3, de 5 a 6, vai dizer assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. José tinha essa convicção no seu coração: eu preciso confiar em Deus, porque é Ele quem escreve a minha história. É Deus que escreve a sua história. Você pode descansar, a pior tempestade que você passar, não reaja a ela, porque quem está trazendo essa tempestade é o próprio Deus. Reagir contra a circunstância é reagir contra o próprio Deus. Eu vi no TikTok, TikTok tem coisa que presta, tá? Eu vi no TikTok essa semana um cara falando assim: eu estava com meu amigo na banca do jornal, e aí ele disse assim para o jornaleiro: você tem tal coisa? Ah, vocês são enjoados demais. Ele não sei, começou a tratar ele muito mal. E quanto mais o jornaleiro tratava ele mal, melhor a pessoa ofendida tratava o outro. E aí o amigo ficou incomodado e falou assim: cara, por que que você foi tão passivo? Por que que você foi tão paciente? Eu já teria dado um murro na cara dele. Eu estou assustado com você. A resposta do amigo foi: porque eu decidi que os outros não vão determinar quem eu sou e como eu vou reagir. Quem determina isso sou eu. Eu não vou me rebaixar a ele. Então, quanto pior ele me tratar, melhor eu vou tratá-lo, porque ele não me define. Quem me define é o meu Deus. Isso é bonito, mas eu estou tentando lutar com isso aí, irmão. Porque não é fácil não, hein? Já pensou chegar nesse nível? Nível de José. Ele não se deixava ser definido pelos outros, mas pelos olhos de Deus. E ele sabia que todas as tempestades, todas as tribulações, todas as circunstâncias adversas estavam sendo enviadas por Deus para prepará-lo para aquilo que ele tinha que realizar. Filipenses 2,13 diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. E aí, para chegar no texto, no nosso texto, em 1 João capítulo 4, verso 20, tem talvez o versículo mais duro e mais difícil de ser praticado em toda a Bíblia, que diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Depois de tudo isso, a fome assola e seus irmãos vão ao encontro de José. E quando José olha para eles, ele os reconhece imediatamente. E ele tinha autoridade para mandar executá-los por qualquer coisa. Mas não, ele começa a agir para provar, para ver se eles haviam se arrependido do que eles haviam feito com ele. Eles fazem duas viagens, e nessas duas viagens José faz algumas coisas para ver se eles tinham se arrependido. E na segunda viagem ele diz: então traga o irmão de vocês mais novo. E lá ele diz: olha, vou fazer um mal, o Benjamim vai ficar aqui, ele não vai embora. Eles falam: pelo amor de Deus, a gente já destruiu a vida do nosso pai fazendo mal ao nosso irmão José, não façam o mesmo. E eles veem, não, então eles mudaram, eles não são mais os mesmos. José estava disposto a perdoar e a amar os seus irmãos, apesar de todo o mal que eles haviam feito. Só que o próprio José diz no texto que: eu sei que não foi vocês que me enviaram para cá. Vocês precisam se arrepender, porque o que vocês fizeram foi errado. Mas foi Deus. Deus. Fica muito claro para nós aqui nesse texto, nos textos anteriores, que o pecado tem um preço, que o erro há consequência, o arrependimento é necessário. Nós não podemos agir também que não, ela fez isso, mas é Deus que mandou ela. Não é assim também. Fica muito claro que não é assim no texto, mas há uma consciência de José de que nada escapa do controle de Deus, e que Deus havia enviado ele para aquele lugar, naquele momento, para que toda a nação pudesse ser abençoada por Deus. Ele sabia que era Deus dirigindo a história. Por fim, irmãos, José nos ensina a importância de sermos guiados pelo amor de Deus, ou por amar a Deus sobre todas as coisas, e também confiança na soberania de Deus. Ele sabia qual era o seu destino. Ele sabia que Deus tinha um propósito e um plano para a sua vida. Sabemos, Romanos capítulo 8, verso 28 e 29 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso é lindo, né? Porque parece que então na nossa vida só vai chover bênção, porque tudo coopera. Mas o restante do versículo vai nos dizer o que é cooperar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, tudo cooperar para o nosso bem é o mesmo que aconteceu com José, o mesmo que aconteceu com Jesus, de enfrentar tribulações para que as pessoas ao nosso redor sejam salvas através do nosso exemplo, da nossa conduta. Deus tem pessoas para salvar através da sua vida. Deus tem pessoas para ressignificar vidas através da sua vida. E talvez seja seu pai através do perdão que você tem que liberar. Talvez seja sua mãe no perdão que você tem que liberar. Talvez seja seu filho, talvez seja o seu patrão, talvez seja seu colega na faculdade, no trabalho, eu não sei quem. Mas Deus colocou pedras no seu caminho para você ser bênção, para você ser luz e para você ser o agente de transformação que Jesus foi, que José foi. Eu não estou no seu trabalho, pastor José Roberto não está no seu trabalho, a gente pode até te visitar lá, mas você está lá todos os dias por um motivo e por uma razão. Deus te colocou nesse bairro por um motivo e por uma razão. Deus te colocou nessa igreja por um motivo e por uma razão. Deus te fez filho dos seus pais por uma razão. Deus te deu filhos por uma razão. Deus te deu trabalho por uma razão. Ame a Deus sobre todas as coisas e confie na soberania dele. Saiba qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. E viva intensamente como José viveu, para que vidas ao seu redor sejam ressignificadas. Os irmãos de José, o versículo 3 diz que: e seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Ele perguntou: vive ainda meu pai? E eles não puderam responder, porque eles ficaram com medo. É José, então, ele vai trazer sobre nós toda a ira que está guardada durante todo esse tempo. E ele vai ressignificar, vai perdoá-los e fazê-los sentir o perdão. Quando Jacó morre, esse medo volta. Agora que o nosso pai morreu, ele vai vir contra nós com toda a ira. E ele chama os irmãos e diz: vocês ainda não entenderam? Eu perdoei vocês. Vocês só fizeram isso para que o Egito todo fosse abençoado. Eu perdoei vocês. Sintam-se perdoados. Sintam-se perdoados. Aqui nós temos que fazer uma pergunta. José é o agente para ressignificar vidas. Agora existem outros personagens, a família de José precisava ser ressignificadas, os afetos, os laços, o amor, a confiança, a companheiria, o companheirismo precisava ser ressignificado. Eles não conseguiam se sentir perdoados e se perdoarem. Talvez esse seja o seu caso. Exista talvez entre você e Deus coisas que ainda não foram resolvidas. Talvez o personagem a se espelhar aqui não seja José, mas alguém que foi alcançado por José. Assim como José alcançou os seus irmãos, Jesus te alcança nessa noite para ressignificar a sua vida, os seus afetos, te fazer ter condições de perdoar para perdoar, de se perdoar para perdoar, de se perdoar para amar, de se perdoar para viver em comunhão. Eu não sei quem é você nessa história. Eu sei que essa história abrange a nossa vida. Abrange a nossa vida. Depois de todo o mal que Jó viveu, ele perdeu tudo. Tudo. Filhos, bens, tudo. E ele diz uma coisa: Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele sabia que toda autoridade, toda soberania estava diante de Deus. Ele descansava na soberania de Deus. Ele confiava na soberania de Deus. E ele sabia que Deus tinha um destino para ele. Tinha um lugar para ele. Um propósito para ele. Atos capítulo 4, verso 27 e 28 diz assim: porque verdadeiramente, falando sobre Jesus, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Deus escreveu como seria a morte do seu próprio filho, para que a nossa vida pudesse ser alcançada, transformada e perdoada. No Antigo Testamento, Deus descreve como seria a trajetória de Jesus e como ele seria morto. É Deus escrevendo a sentença do seu próprio filho para a salvação de todo o seu povo. É Deus escrevendo. Deus escreve a sua história para salvar a sua vida, para alcançar a sua vida, a sua família e as pessoas que te cercam. Querido, é Deus escrevendo a sua história. Ela não pode, ela talvez não seja como você gostaria que fosse, mas ela é melhor do que isso, porque ela é o que Deus deseja. Independente de qualquer coisa e acima de qualquer coisa, a sua vida é como Deus quer, e ele está trabalhando, ele está cuidando, ele está providenciando o seu futuro e o seu destino. Descanse nisso, não deixa o seu coração, não deixe o seu coração se atemorizar com ventos passageiros. O nosso Deus está acima dos ventos, está acima da tempestade, e ele vê todas as coisas, ele cuida de cada um de nós. Então, eu quero pensar, eu quero terminar trazendo a memória e a lembrança e pontuando para guardarmos no nosso coração que é necessário ressignificar o passado, talvez nosso ou dos nossos antepassados. Fazemos como Josué, quebrar vícios de conduta, de comportamento. José interrompeu muitas coisas que o seu pai estava programando ele para fazer, ele interrompeu. Nós precisamos ressignificar o nosso passado e descansar no destino que Deus tem para nós. O ponto final não é o agora. Aqui na terra, Deus tem algo para fazer em nós e através de nós. E vai chegar o dia que estaremos em um novo céu e uma nova terra. Nós podemos descansar no hoje e no agora e naquilo que Ele está preparando para nós. Tente viver como José. Ele se importava com Deus, ele amava a Deus sobre todas as coisas. E ele não só amava a Deus e vivia para esse Deus, como ele confiava que tudo o que estava acontecendo tinha uma razão e um propósito. E ele descansava na soberania de Deus. Por isso, a tarefa dessa semana que eu tenho para você, o dever de casa, é talvez uma das coisas mais difíceis para fazer num relacionamento. Olhar para a pessoa que está à sua frente e entender que ela não é o que você viu na última briga, na última fala. Ela é uma pessoa que está sendo trabalhada por Deus. O seu marido não é a pessoa mais dura e mais difícil pela última briga que vocês tiveram. Nem a sua esposa, nem o seu pai, nem o seu filho, nem o seu patrão, nem o seu colega de trabalho, nem a pessoa que te traiu, que te fez o mal. Deus está tratando e trabalhando na vida dela. Ela está sendo aperfeiçoada em Cristo Jesus. Assim como você também não é a pessoa que você foi na última briga. Deus está te aperfeiçoando. Eu não sou o mesmo de domingo passado e não sou o mesmo de hoje de manhã. Nós mudamos o tempo todo para a glória de Deus. Ele nos muda e Ele nos molda. Por isso, descanse. Não deixe a vingança, o ódio, o rancor, a tristeza, a amargura consumir o seu coração e guiar os seus passos. A história do Egito poderia ser outra. A história de José, de Jacó e dos irmãos José poderiam ser outra, outras vidas, outras histórias, se José não fosse guiado pelo amor. Você nessa noite está sendo convidado a entregar a sua vida para ser guiado pelo amor. Sejamos todos guiados pelo amor de Deus. Que Deus nos abençoe.